Câmara dos Deputados, na cobertura da COP30.
Você que nos acompanha aqui nessa edição do Painel Eletrônico, eu trago novamente a informação de que durante toda a última semana a gente teve uma equipe de enviados especiais a Belém, o repórter Cid Queiroz, acompanhado do repórter cinematográfico Flávio Esteva, do produtor Humberto Pinheiro e do nosso diretor executivo Cláudio Araújo, justamente para fazer essa cobertura especial da COP30. A gente tem dezenas de parlamentares, dezenas de deputados lá em Belém, estiveram ao longo da última semana, alguns estão chegando nessa semana, justamente para poder fazer essa relação entre o parlamento e a Conferência do Clima. E essa é uma semana, como eu disse, decisiva na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, porque é aquela semana em que os ministros vêm para a decisão se vai ter acordo ou se não vai ter acordo. Então, quem já está com a gente aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara em Brasília é justamente o Cid Queiroz, ele que retornou de Belém no último fim de semana, vem contar para a gente aqui um pouquinho de como que foi essa experiência na cobertura especial da Conferência do Clima e também as expectativas para essa semana decisiva. Cid Queiroz, bom dia, obrigada por estar com a gente aqui.
Bom dia, Ana Raquel.
Cid, eu sei que foi aquela loucura, como toda a cobertura especial da Conferência do Clima, a gente observa que os jornalistas que participam dessas coberturas especiais contam que são sempre muitos eventos, muitos debates, e a gente aprende muito também. E aí eu queria começar perguntando para você justamente dessa experiência da última semana e como que ela, para usar o termo lá da COP, pavimenta o caminho para essa semana decisiva, Cid?
Bom, o que eu posso dizer é que foi uma experiência muito intensa. Muitos dos deputados que estavam lá já estão na 10ª COP, até outras mais. Então, agora eu entendo o entusiasmo e a força de vontade de si, porque não é uma conferência fácil. A gente corre muito, é um corre danado para lá e para cá, muitas discussões. Não é uma conferência de selfie. É uma conferência de muitas discussões, e por isso que o Brasil propôs o chamado espírito de mutirão. E no espírito de mutirão é que as delegações técnicas trabalharam duro nesses 6 primeiros dias, né, desde a abertura, para preparar os documentos que vão servir de base para essa negociação política final com os ministros de Estado. Na conferência de imprensa no sábado, o André, o ministro que representa, que dirige os trabalhos, o embaixador André...
André Correia do Lago,
Correia,
né?
Correia do Lago.
Ele é o presidente da COP, né? Tem esse termo aí, né?
Tem a CEO da COP, que é a Ana Toni, do Ministério do Meio Ambiente. Ele é o presidente da COP30, ele preside os trabalhos. Ele disse que alguns ajustes técnicos ainda acontecem hoje e até amanhã, porque é preciso definir bem. Então, muito do texto já está escrito e acordado, mas boa parte ainda precisa ser negociado. Então, tem várias versões para cada tópico que está colocando. E são 4 tópicos que eles buscam, que é desde o início, né? Que é a ambição climática e a redução de emissões de gás de efeito estufa. O financiamento climático, aquele que estava no caminho Baku-Belém, de se alcançar 1,3 trilhões de dólares de financiamento anual para ações climáticas até 2035.
Baku, só para lembrar quem está acompanhando que é Azerbaijão, a capital do Azerbaijão. É a capital, né, Baku?
Eu acho que é a capital do Azerbaijão, foi onde aconteceu a COP29.
A última COP.
Aliás, definido que haveria uma das definições é que se traçaria um plano, um caminho para chegar a Belém com propostas para isso. Daqui a pouco eu vou falar dessa coisa do financiamento. Mas o terceiro item é a questão da adaptação às mudanças climáticas, no nome GGA, né, Global Goals Adaptation, e a transição energética e eliminação progressiva dos combustíveis fósseis. Esses são os tópicos que eles estão trabalhando, fora os tópicos transversais que permeiam todos esses tópicos aí.
E aí, né, Cid, a gente vê assim esse espírito de mutirão e também de cobranças, porque a gente teve a Cúpula dos Povos no fim de semana, em que o André Correia do Lago até esteve lá com a ministra Marina Silva, e a gente teve uma imagem, não sei se todo mundo pôde acompanhar, mas uma imagem muito impactante, porque na sexta-feira houve ali um protesto na entrada da Global Zone, que é a área principal da COP30, de indígenas da etnia Munduruku. E o André Correia do Lago segura no braço um bebezinho Munduruku, todo com flores na cabeça e todo pintado. E aquele olhar da esperança que a gente precisa ter, de certa forma, esses povos vão ser muito afetados pelas mudanças do clima, os povos indígenas, e eles também são, de certa forma, a nossa esperança, porque eles estão ali preservando a floresta. E o André Corrêa do Lago falou, não, tem que ser uma COP democrática, os povos têm que chamar, os povos têm que cobrar, a sociedade civil tem que cobrar para que chegue esse momento da decisão. Mas aí você traz a dificuldade de um dos itens fundamentais, que é o financiamento, né, Cid? Como é que vai chegar a esse 1,3 trilhão de dólares, que a gente até é difícil da gente imaginar essa quantidade de recursos. Esse é um nó bastante grande, né?
Primeiro eu vou falar dessa questão da participação. Esse é um dos pontos altos da COP30, a COP do Brasil. É, houve aquele episódio da invasão na terça...
Vocês estavam até lá, em Belém?
A gente, na verdade, a gente tinha acabado de sair de lá, teve a invasão, e a gente até achou que, haveria algum problema no dia seguinte de segurança. Mas o que a gente sentiu foi assim, não houve nenhum constrangimento ou embaraço em relação àquilo. Porque, na verdade, aquilo é muito bem assimilado. A gente está aqui no Congresso, a gente vive isso.
Sim.
Porque a proposta... Brasília, quando foi feita a transferência da capital, se falava que Brasília ia ficar longe do povo. E a gente que trabalha aqui, a gente sabe que Brasília não é longe. Aliás, Brasília é no centro do país e, por isso, é muito mais fácil que gente do norte e do sul venha para Brasília para se manifestar, protestar. E, às vezes, você chega a alguma situação de mau tensionamento, mas a gente sente que não houve nenhum constrangimento na COP, por parte dos dirigentes da COP. Inclusive, nessa coletiva, a Lilian... A Lilia Chagas, que é a outra CEO, que ela participa das negociações das metas de adaptação climática, ela ressaltou na coletiva de imprensa a importância da Cúpula dos Povos. Não só aquela barqueata, como a passeata que teve no sábado.
No sábado, né?
E esses episódios...
E milhares de pessoas, as imagens eram assim, de ruas tomadas.
Então eles falam com muito orgulho disso. Ela inclusive falou que para a participação maior dos povos originários, a COP30, a Organização Brasileira, fez uma preparação, um treinamento para os participantes dos povos indígenas, para eles entenderem e poderem participar com mais efetividade da própria COP30. Falando do financiamento, houve todo esse questionamento que alguns países estão resistindo e tudo, mas a verdade é o seguinte, o Japão falou que não tem como assinar o acordo, mas ele fala é porque não estava na agenda prévia de que haveria um acordo sobre isso. E aí o deputado André Corrêa de Lago, ele falou, o embaixador falou o seguinte, não, 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 essa meta, esse caminho Baku-Belém não está dependendo de um acordo, de um aceite. São caminhos que estão sendo construídos de ideias, de propostas para o financiamento climático, que é uma coisa que, ao final das contas, beneficia não só as populações e os países atingidos, mas como ele cria oportunidades de negócios, né? Porque quando você fala de fazer a transição energética e você precisa financiar, o Brasil, por exemplo, ele está trabalhando no desenvolvimento de combustíveis verdes para a aviação e para o transporte marítimo. Então, é uma oportunidade de negócio. Nós não estamos falando, tem que dar dinheiro para salvar o planeta. Não, tem que dar dinheiro para a gente... estar preparado para os novos tempos, para a nova situação que nós estamos vivendo. Então, existe
inclusive
ideias.
Inclusive na formação das pessoas, né? De novas profissões, preparar as
tudo
pessoas.
Tudo tem muito custo, não é fácil você preparar as cidades. Você vai ter problema de abastecimento de água, de energia, problemas de você ter que intensificar programas de reciclagem. Por exemplo, Petrópolis, quando teve aquela enchente em 2021, muito do agravamento da situação tem a ver com o lixo que se acumula e ele faz aumentar, reduzir a capacidade de fluxo dos rios. E para esse financiamento existem várias ideias, como precificar o carbono adequadamente, isso é uma questão que ainda não está colocada, taxar grandes fortunas, o imposto sobre aviação e transporte marítimo, que estimularia, inclusive, esses setores a buscarem novas tecnologias, entendeu? Porque você força uma nova situação. E também até cobrança de itens de luxo, Ana.
E Cid, você até comentou um pouco desse diferencial da COP30, né, da participação dos povos indígenas, principalmente, isso está muito presente, está na Amazônia, é diferente estar na Amazônia. A gente pode dizer que há um otimismo, apesar dessas dificuldades de se buscar esses acordos, e essa semana é aquela semana decisiva que a gente vê que às vezes está caminhando, mas tem uma dificuldade, porque tudo tem que ser por consenso, mas a gente poderia dizer que há um otimismo para um resultado positivo da COP30, da Conferência do Clima em Belém?
O embaixador André Correia Lula, primeiro ele falou, a diferença sim, essa é por isso que há necessidade de se ouvir as diferenças, não adianta forçar uma situação, os países têm dificuldades diferentes, têm visões diferentes sobre as mesmas coisas, e é preciso muito mais estudo e técnicas para identificar melhor que métricas são essas que nós estamos falando. A Ana Toni falou, olha, no final do sexto dia, nós já tínhamos 116 compromissos nacionais de adaptação climática já mais ou menos delineados. Então, isso já está pronto para o documento final. Tem também as plataformas nacionais para mobilização de financiamento, que foram criadas para cada país para viabilizar essa ideia do financiamento. E o relatório global de adaptação também já é um item que já está pacificado. Existem outros itens que precisam ser negociados, mas que avançaram muito na primeira semana. Ela listou sobre as métricas de respostas, como medir, como reportar e como gerenciar os impactos, né? Porque um consultor ambiental privado lá me falou, Cid, o setor privado e mesmo os governos, eles não resistem a financiar e sabem que tem que financiar. Mas existem dúvidas. Será que se eu financiar uma obra de infraestrutura no Brasil, tem o retorno que a gente espera que vai ter? Então precisa ter parâmetros e métricas, e os bancos multilaterais já estão criando isso, já apresentaram proposta nisso lá, né, nessa primeira semana, para você medir, você vai gastar com implementação de infraestruturas sustentáveis, adaptação de cidades para ela, mas como é que a gente sabe se aquilo ali foi um investimento que deu o retorno esperado? Então, nesse discutir, nesse negociar, é que você aproxima de uma situação que deixa as pessoas mais confortáveis. Sobre o grande desafio é medir o progresso dessas ações. Então, a cada ano nós temos uma COP, a cada ano temos essas análises técnicas, esses estudos. A FGV soltou um estudo agora, eu acho que esse final de semana, falando aí da medição do impacto do investimento do etanol no Brasil, que muitas vezes ele é subestimado nas métricas atuais. Uhum. Então eles comparam com o carro elétrico chinês, ou o carro elétrico fabricado na Europa, e muitas vezes acham que o combustível verde, o uso de carros, essa política que o Brasil adotou, ela tem menos impacto quando na verdade teria mais, porque até a fabricação desses carros elétricos ela depende ainda muito da economia suja de gás, de carvão. Então é preciso apurar essas métricas, porque muitas vezes o Brasil pode até sair em vantagem. A gente tinha uma expectativa de que o setor produtivo, a bancada ruralista, sempre em briga com os ambientalistas aqui, mas lá a gente vê que eles são grandes protagonistas e grandes oportunidades. O deputado Alceu Moreira, quando falou lá, falando do combustível, do transporte marítimo, de aviação que o Brasil está desenvolvendo, para além dos que já desenvolveu aí fora, isso no setor agrícola, né? Essas exigências, essas métricas, elas fazem também o setor produtivo se adaptar. Sim. A gente vê a pecuária, a agricultura regenerativa. Então, essas cobranças de mais sustentabilidade têm feito o setor produtivo evoluir. E evoluindo, ele compete com mais vantagem no mundo. Então, ele pode entrar no mercado europeu ou americano vendendo essa sustentabilidade que cada vez é mais sensível para a população.
Os cientistas estão dando os dados, né, Cid, de que se a gente não caminhar de fato para uma transição energética, para uma adaptação, a temperatura está aumentando. A gente já tem uma previsão de até o fim do século não mais ficar num grau e meio, mas ficar ali em 2,3, 2,5. e é preciso fazer algo, mas é possível fazer. Eu acho que também fica essa mensagem de que não é simplesmente falar, bom, já não tem mais jeito mesmo, vamos ver. Não, é possível fazer, é possível se adaptar. E esse grande esforço dessas conferências do clima, a cada ano, são exatamente nesse sentido, de que a gente tem ali os países, os empresários, os povos, buscando medidas para poder fazer essa transição energética, ter oportunidade de emprego e com métricas que sejam factíveis em cada região, porque as regiões são diferentes, né? Cid, eu vou agradecer muitíssimo
a sua participação. Eu queria só dar um depoimento pessoal.
Claro,
né?
Claro, por favor.
Eu e meus irmãos somos proprietários de reservas particulares aqui na Chapada dos Veadeiros. Eu estou falando isso porque quando a gente fala financiamento de floresta, crédito de carbono, então, nós dedicamos parte da propriedade da gente como reserva perpétua para a natureza. Na hora de ir atrás de crédito de carbono, a gente descobre que aquilo não é regulamentado. Existe até um projeto da deputada Camila Jara para incluir na legislação que criou as RPPN a possibilidade de você também explorar o crédito de carbono. Mas também uma área que foi degradada, se ela for atrás de crédito de carbono, ela tem muito mais potencial de recursos do que uma área que foi preservada. Então, eu, como proprietário, me senti injustiçado. Sim. Por conta disso. Então, a gente entende que essa nova modalidade que o governo quer propor do financiamento de florestas tropicais, um fundo de financiamento de florestas tropicais, é uma coisa muito bem-vinda.
TFFF, que cria esse tanto de F aí que foi divulgado, né?
Por exemplo, eu tentei entrar no programa do Estado de Goiás para preservação de floresta, também as RPPN não têm direito, porque já como eu já me comprometi, eu não recebo para proteger a mais. Eu estou dizendo assim, na realidade, todas essas políticas e essas discussões, elas dizem respeito a ações efetivas, a situações efetivas. E quando a gente fala de dificuldades dessas negociações, eu agora, ontem ou anteontem, eu recebi, porque eu faço parte desses grupos ambientalistas, eu vi um texto, um reporte de um ambientalista completamente contra os TFFF. Eu não esperava isso, que é uma iniciativa para preservação de floresta, ele é muito cético. Então, se é um ambientalista brasileiro, está ali cético com relação a um fundo criado pelo Brasil para a proteção de florestas, você vê a dimensão da dificuldade, do desafio que é um acordo que se pretende.
Em nível global.
Em nível global.
Exato. E até o que você falou, essas métricas são muito importantes, porque muitas vezes, no caso até, por exemplo, da agricultura, muitas vezes as métricas que são usadas, ou no caso de florestas, não é algo adaptado ao Brasil. E a Embrapa tá avançando nesse sentido, de você ver de fato quanto que a agricultura brasileira, por exemplo, quando ela é correta, quando ela segue as regras, quanto que ela deixa de fazer, de emitir. E essas métricas estão sendo construídas agora, então esses acordos também avançam e os fundos, eles estimulam que, como você disse, os próprios produtores, que os gestores públicos, a Embrapa, que é uma grande potência, né, de pesquisa agropecuária no Brasil, possam criar essas métricas mesmo, como medir e mostrar que de fato está sendo eficaz. Que bom que a gente tem pessoas como você, Cid, que tem RPPNs também, que estão pensando ali no nosso futuro.
A gente viu lá que tem muita gente, não só pessoas ligadas ao governo, mas empresas, a sociedade civil. É um mundo, né? É muito interessante, eu recomendo qualquer pessoa ir numa COP conhecer. A próxima, a gente não sabe onde ainda vai ser, é Turquia ou Austrália, vai ser anunciado no final, são as duas fortes candidatas.
É isso, Cid, obrigada pela cobertura que vocês fizeram, como eu disse, você, o repórter cinematográfico Flávio Estevam.
Ah, eu queria fazer
Opa!
Permita aqui. A Ana tinha pedido pra gente...
Ah, foi mesmo, eu pedi um curupira.
O curupira, que é o personagem, né, da COP. O meu já estava prometido e o nosso repórter cinematográfico gentilmente cedeu dele.
Ai, gente, olha, quem está pela rádio, ele está me dando o pin do curupira, que é o mascote, digamos assim, da COP30. Obrigada, olha... Muito lindo, eu não sei se a gente vai conseguir mostrar não, mas é lindo o pin do Curupira. Ah, não, muito bacana. Obrigada ao Flávio Estevam, que guardou o PIN para mim. E também obrigada mais uma vez, Cid, ao Humberto Pinheiro e ao Cláudio Araújo, essa equipe fantástica que fez essa cobertura nossa especial lá na primeira semana da COP30, com muita história boa, muita reportagem interessante, entrevistas.
Eu tenho que agradecer, então, a Sandra e eu esqueci o nome, os tios do Cláudio que cederam a casa deles.
Ainda teve isso, vocês foram o exemplo, né, de ter daquela questão da hospedagem, justamente de uma família, que no caso são os tios da esposa do Cláudio, que puderam ir para a casa deles em outro local, na praia, né, para vocês poderem ficar hospedados e fazer essa cobertura tão especial durante uma semana inteira lá em Belém. Que bom, várias famílias também passaram por essa hospedagem solidária em Belém, permitindo que milhares de pessoas pudessem acompanhar e ainda estão acompanhando as discussões da Conferência do Clima. Obrigada, Cid, parabéns pelo trabalho.
Obrigado.